Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está José Val, especialista em questões fiscais e tributárias. José Val é licenciado em Gestão de Empresas no ISCTE e conta com 25 anos de experiência profissional, tendo iniciado a sua carreira como auditor na KPMG. A sua experiência profissional é vasta, dentro da assessoria e controller de gestão, tendo fundado há mais de 15 anos uma empresa de serviços financeiros e fiscalidade. Atualmente integra a equipa de direção do Doutor Finanças e os seus conhecimentos em questões fiscais são muito valiosos e é por isso que hoje estamos aqui para conversar. Bem-vindo, José, e obrigada por teres aceitado o nosso convite. A conversa de hoje vai incidir essencialmente sobre impostos e investimentos em criptoativos, um tema que tem gerado muitas dúvidas entre os investidores e, portanto, começo por te perguntar se os criptoativos são um investimento, em termos fiscais, igual a comprar ações.
Olá, bom dia, Sara, obrigado. Em primeiro lugar, por estarmos aqui e a oportunidade de falar neste tema. É um tema, de facto, bastante recente e sobre o qual existem ainda inúmeras questões e dúvidas, mas respondendo diretamente a essa primeira questão, sim, é muito parecido com investimento em ações, obrigações ou outros títulos imobiliários, embora hajam algumas especificidades aplicáveis às criptomoedas que não são aplicáveis aos outros títulos. Com certeza que falaremos dessas especificidades um bocadinho mais à frente.
Sim, hoje o tema é só esse, portanto... em termos de anexos de IRS, isto de uma forma agora só, diria, superficial, depois poderemos abordar de forma mais aprofundada esta questão, qual é o anexo que as pessoas têm que preencher? Quem tem criptoativos?
Da mesma forma que o anexo G é aplicável às ações, obrigações e outros títulos, para as criptomoedas também é o anexo G.
Igual. E quando é que se tem de declarar criptoativos?
Na mesma altura em que se tem que declarar, no caso das ações, obrigações e outros fundos, ou seja, no momento da venda. Só há rendimento quando há alienação ou venda de ativos, neste caso de criptoativos.
E, portanto, isso quer dizer que só tem de declarar quem vendeu e já não tem, portanto, que ficou com esse dinheiro.
Sim, quem vendeu a totalidade ou uma parte.
Certo. E quem tiver comprado, há uma especificidade dos criptoativos em relação às ações que não acontece, é que quem tiver comprado um criptoativo e vendido num espaço superior a um ano, 365 dias, não é? Está isento do pagamento de impostos. Ainda assim... tem de declarar esse movimento?
Sim, correto.
Mesmo, portanto, tem que preencher na mesma o anexo em questão, ainda assim vai ficar isento do pagamento, é
Exato.
Isso?
Aliás, a obrigação declarativa existe sempre e é através do preenchimento que a autoridade tributária vai aplicar a legislação aplicável, porque eu ainda não conheço, de facto, o formulário onde se inscreverão esses dados, uma vez que estamos a poucos dias do início do preenchimento da declaração de IRS.
Mas este é o primeiro ano em que, de facto, há essa obrigatoriedade.
Exatamente,
não é?
Portanto, nós deixámos de ser um país crypto-friendly, chamemos-lhe assim, desde o final de 2022, portanto, para todo o ano 2023, que vai ser agora declarado, há que inscrever esses valores no respectivo formulário e na declaração, mas com certeza que será muito igual àquilo que é o esquema feito para as ações, obrigações e outros títulos imobiliários. Ou seja, nós devemos preencher a data de aquisição, a data da alienação e os respectivos valores de compra e venda. E através desse preenchimento, a AT vai calcular automaticamente se o período que medeia entre a data da aquisição e a data da alienação é superior ou não a 365 dias. Se assim for, não aplicará qualquer tributação. Se for inferior, aplicará a tributação que se impõe nesse caso.
E se eu tiver um investimento há mais de um ano e sei que não, que estou isento de pagamento de impostos e não o declarar?
Aí o que poderá acontecer é uma, na pior das hipóteses, uma omissão declarativa, que também está prevista com uma coima, portanto...
Não é recomendável.
De todo. Certo. Portanto, é exatamente a mesma coisa, mais uma vez, a todos os outros títulos mobiliários. Portanto, não esquecer que a autoridade tributária tem sempre, ou deverá ter sempre, a outra parte ou outra perna da informação, que é tudo aquilo que é declarado através de obrigações acessórias pelas respectivas entidades, nomeadamente bancos ou plataformas de gestão de criptoativos.
Que, portanto, por regra, comunicam diretamente com o AT.
Para terem autorização de operação em Portugal, devem respeitar a legislação portuguesa e, no fundo, comunicar todas as operações e toda a informação relevante para efeitos fiscais à nossa autoridade tributária.
Sim. Então, uma das questões que eu te ia fazer mais à frente era, tinha relação direta com como é que a AT, a autoridade tributária, pode fazer prova do que o contribuinte diz ou não diz, e a resposta é essa, não é? É a informação que recebe da outra parte.
Nem mais.
Muito bem. De uma forma geral, quando é que quem tem criptoativos tem de pagar imposto? E que imposto paga sobre estes ativos?
Ok, então, conforme falámos antes, se os ativos forem detidos por mais de 365 dias, não há qualquer imposto a pagar.
Certo.
Nos outros casos, podem ocorrer dois tipos de tributação. Uma é quando o contribuinte opta pela tributação autónoma e aí paga 28% sobre o ganho obtido. Ou então, no outro caso, o contribuinte opta pelo respectivo englobamento e aí vai pagar a taxa ou o escalão de IRS aplicável à totalidade desse rendimento e de todos os outros rendimentos. É evidente que só vale a pena fazer essa opção quando o resultado desse englobamento for inferior a 28%.
Ok, e então, quem tem criptoativos, onde é que obtém a informação sobre as transações que foi fazendo ao longo do tempo?
Aí deverá ser a entidade ou a plataforma gestora dessas mesmas transações, assim como, mais uma vez, fazendo analogia com todos os outros valores mobiliários, quando nós temos compra e venda de ações, obrigações ou outros títulos, os bancos, ou as plataformas que estão associadas aos bancos, ou as novas plataformas, estilo o XTB, o eToro, o Adgiro, etc., são obrigadas a emitir declarações anuais de valias para efeitos declarativos em sede de IRS.
À semelhança das cartas que recebemos das outras entidades todas, agora por volta de março e abril, com aquilo que pagámos ou que recebemos, também estas entidades têm de fazer chegar aos seus utilizadores essa informação.
Essas declarações muito provavelmente já não serão cartas, já serão declarações que constam eletrónicas dentro do próprio portal. Até já há uma legislação própria para isso. Portanto, passou a ser por defeito uma declaração consultável pelo contribuinte e não algo que é enviado pela entidade. Mas sim, essa obrigatoriedade existe e são esses documentos que deverão servir de base ao preenchimento da declaração de IRS. Sim.
Muito bem, agora passamos aqui para outra particularidade do mundo dos criptoativos, que é, há quem compre efetivamente um criptoativo, uma parte, e há quem faça mineração. No caso da mineração, quando é que é preciso declarar este rendimento, se é preciso declarar? É no momento em que se vende efetivamente um ativo ou quando se recebe um ativo em resultado dessa mineração?
É uma excelente pergunta, mas mais uma vez, Sara, é no momento em que se vende, em que há a realização da venda ou a obtenção do ganho. Nesse caso específico, o legislador definiu uma série de regras particulares, portanto, passa a redundância, específicas para a mineração. E o que acontece é que a mineração é considerada um rendimento de categoria B. No fundo, é como se fosse um trabalho independente, categoria B, portanto, trabalho independente de mineração. Okay. E como sabemos, portanto, existem vários tipos de trabalho independente e depois existem vários coeficientes associados ao tipo de trabalho independente. Uhum. Aquilo que nós estamos mais habituados ou com o qual estamos mais habituados a operar é o coeficiente de 0,75 ou 75% que associamos aos recibos verdes na prestação de serviços. Uhum. Portanto, sempre que emitimos um recibo verde e faturamos 100 euros, por exemplo, para efeitos fiscais contam apenas, no regime simplificado, 75 euros desse recibo verde. Uhum. Ou desse rendimento para efeitos fiscais. Portanto, há 25 que não têm qualquer tributação e só são sujeitos a tributação 75. No caso da mineração, esse coeficiente é 0,95, ou seja, 95%. E o legislador explicou porque é que atribuiu um coeficiente tão grande à mineração e está essencialmente ligado a questões de sustentabilidade. Portanto, a mineração consome muitos recursos, nomeadamente energéticos, e houve uma tradução ou uma penalização desse facto no coeficiente aplicável. Portanto, sempre que há mineração, considera-se que 95% daquilo que é obtido é tributado. Só é tributado, mais uma vez, no momento da alienação, e é considerado um rendimento de categoria B e não de categoria G, conforme o que falámos anteriormente.
Muito bem. Então, e no caso, portanto, o valor que é dado, qual é o valor, no caso da mineração, qual é o valor de compra? Como é que se define esse valor?
É zero.
É zero?
É zero.
Ok. Portanto, vai ser 95% do total. Ok.
Ou seja, não há bem esse conceito. Para responder diretamente a essa pergunta, o valor para efeitos matemáticos é zero, mas o conceito não é bem esse. É a mesma coisa que perguntar qual é o valor de compra do serviço que eu presto. Okay? Okay. Portanto, a autoridade tributária, no seu regime simplificado, diz assim: eu considero, de forma simplificada, bem ou mal, que quando presto um serviço, há 25% desse valor que não deve ser tributado, porque presumimos que, entre outras coisas, são gastos necessários à prestação desse serviço. Fazendo a analogia para os criptoativos, a autoridade tributária considera que 5%, e somente 5% desse valor, são gastos relativos à obtenção
daquele ativo
ou dessa criptomoeda. E, mais uma vez, o coeficiente é bastante alto por questões de sustentabilidade, principalmente.
José, ainda regressando à declaração, e pensando na mineração, não é? Que tem de ser feita na categoria B, nesta categoria, não há apenas a questão da prestação de serviços, não é?
Não há apenas a questão, penso que estás a perguntar, não há apenas a questão da mineração.
Certo.
Ou seja, corretíssimo, dentro da categoria B estão previstos, para além da mineração, estão previstos serviços relacionados com criptomoedas.
Certo.
E aí, o coeficiente, em vez de ser 0,95 ou 95%, é 0,15%. Ou seja, todos os serviços diretamente relacionados com a emissão ou a prestação de serviços relacionados com criptomoeda são tributados em 15% ao invés de 95%, como é o caso da mineração.
Muito bem, portanto há aqui uma outra...
Há uma diferença significativa dentro da mesma categoria de rendimento, portanto prestação de serviços no âmbito de criptomoeda, há uma diferença muito significativa entre mineração e outros serviços associados, nomeadamente emissão, etc.
Muito bem. Na verdade, quem tem ativos que são resultado de mineração tem que olhar para isto como uma prestação de serviço e não como um mais-valia de investimento.
Sim, para efeitos fiscais.
Certo.
Efeitos fiscais.
Há quem vista, isto é outra particularidade deste universo, há quem invista na compra de criptoativos e depois há quem invista, compra num primeiro momento, mas depois vai trocando de ativos. Não os vende, mas troca de moeda para moeda. Neste caso, quando é que se considera que é preciso declarar e que há uma venda, efetivamente?
Chegámos à One Million Dollar Question. Sara, bom, o que é que acontece? De facto, está previsto, neste caso no número 20 do artigo 10º, que quando portanto, a autoridade tributária usa estes termos, quando a contraprestação da venda é ela própria uma criptomoeda, não há lugar a tributação. Ou seja, quando eu compro uma criptomoeda e, passado algum tempo, vendo essa criptomoeda, mas recebo em troca outra criptomoeda, ou outro ativo, em vez de ser um valor monetário em moeda, digamos assim, não há lugar a qualquer tributação. E assume-se que o valor de compra da nova criptomoeda é igual ao valor de venda da criptomoeda anterior, portanto não há mais valias nessa situação. O problema, ou a grande questão, coloca-se quando de facto eu, no fim dessa cadeia, troco ou vendo a criptomoeda por moeda. Portanto, o que é que é, ou qual é a data que é considerada como data de aquisição? É a data inicial em que eu comprei a minha primeira criptomoeda, portanto tenho que seguir a cadeia de custódia toda até ao fim, ou até ao início, peço desculpa, e considerar isso como a data de aquisição, ou a data de aquisição é a data da última troca de criptoativo por criptoativo. A minha interpretação é que será a data da última troca. Isto conhecendo, no fundo, a forma de legislar do órgão de supervisão, neste caso, da autoridade, neste caso, da autoridade tributária, penso que será essa a interpretação. No entanto, ainda não há uma resposta concreta, estão pedidos vários pareceres vinculativos à autoridade tributária, porque quando conjugamos estes dois artigos, o 19 e o 20, levanta-se inevitavelmente esta questão, que é, então, eu detenho o criptoativo há mais de 365 dias ou não? Portanto, quando for comprar, por exemplo, um Bitcoin ou Bitcoins e vender Bitcoins no final há mais de 365 dias, não há qualquer tipo de dúvida. Agora, se eu no primeiro, ou entre esse período de tempo, troco Bitcoins por Ethereums, ou depois Ethereums por XRPs, etc., faço várias trocas, ainda não sabemos, para efeitos fiscais, o que é que a autoridade tributária vai considerar. Parece-me que será a data da última troca, mas deveremos esperar por pareceres vinculativos da autoridade tributária, que esperamos todos que sejam obtidos antes de 1 de abril. Que é,
e se não forem, o melhor é esperarem mais uns dias,
sim,
não é?
Sim. Depende um pouco.
Sim, também, porque este é um dos temas que as pessoas têm procurado e uma das respostas têm procurado.
E fará toda a diferença entre pagar ou não pagar imposto.
Certo.
Não, portanto, certo. Também posso dizer que com o próprio preenchimento, ou melhor, no próprio formulário de preenchimento do modelo 3, portanto a declaração de IRS anual, costumam vir sempre ajudas muito pertinentes e alguns esclarecimentos quando se está a preencher estes campos específicos no momento. Portanto, pode ser que esta dúvida venha embebida dentro do próprio formulário e seja lá esclarecida. Veremos, portanto, estamos a poucos dias de que isso aconteça e poderemos, nessa altura, ficar completamente esclarecidos.
Muito bem. vamos aguardar. Ainda em relação a este tipo de operações, no caso de fazermos investimentos através de plataformas estrangeiras, que isto é outra coisa que nos colocam muitas vezes esta questão, declaramos o rendimento como sendo estrangeiro ou português?
Bom, aí já não há ambiguidade nenhuma. Há alguma complexidade na obtenção da informação, é um facto, mas tudo aquilo que sejam títulos estrangeiros configuram rendimentos de categoria J, ou seja, obtidos no estrangeiro, mesmo que sejam transacionados através de plataformas portuguesas.
Ok, portanto aqui a questão não tem a ver com a plataforma em si, mas o tipo de ativo.
Exato, tem a ver com uma coisa ativo mais específica até, que é o ISDIN do ativo, portanto aquele código. Mais uma vez, as plataformas comunicam à autoridade tributária através de obrigações acessórias, chamam-se assim obrigações acessórias, todas as transações e quais os títulos que estão em causa, e se o título tiver um código português, deverá constar no anexo G. Se o título tiver um código estrangeiro, independentemente da plataforma em que seja transacionado, deverá constar no anexo J. Este é um esclarecimento já prestado pela autoridade tributária e que é complementado também nesses esclarecimentos, em que depois, no final, a tributação, quer seja através do anexo G ou quer seja através do anexo J, vai dar ao mesmo. A tributação vai ser a mesma. Este é o esclarecimento que a autoridade tributária presta. No entanto, permite-me fazer aqui uma ou duas ressalvas, porque a minha interpretação é que sim, pode dar ao mesmo, mas é preciso saber qual o caminho a escolher. Ou seja, quando se preenche o anexo J, é preciso saber onde preencher o anexo J também, e depois responder a algumas questões, nomeadamente de englobamento ou não, dentro do próprio anexo J, que levarão ao mesmo tipo de tributação. Além disso, depende um pouco do regime de residência fiscal ou não em Portugal. Portanto, na esmagadora maioria dos casos, ou melhor, vou ser mais prudente, na maioria dos casos sim, vai dar a mesma tributação. No entanto, é preciso o contribuinte estar atento à forma em que preenche o anexo J para garantir que tal aconteça.
Ok, eu vou fazer aqui quase um resumo destas coisas só para quem nos está a ouvir e a ver ficar aqui com uma noção. Portanto, quem tem criptoativos e os vende num espaço superior a um ano não tem de fazer, está isento de pagamento, mas não de declaração ao fisco. Quem tem há menos de um ano tem de fazer a declaração e pagar o imposto relacionado. Sendo que quem fizer troca de ativos entre eles, não tem de declarar na declaração de IRS todas as trocas que fez. A única coisa que terá que declarar, de facto, é o valor de compra de um determinado ativo.
Desculpa, Sara, não sabemos se não terá que declarar todas as trocas. É outra
se não
questão
as vender...
Se não as vender...
Se for só trocas, não tem que ir à AT declarar.
Exato.
Se a determinada altura vender, poderá ter de não recuar
sabemos
algum
ainda,
tempo.
Não sabemos ainda, depende se...
Do parecer, não é?
Terá que replicar todo
o caminho, não é?
Todo o caminho, toda a custódia que teve, todas as trocas que fez, para que a AT consiga comprovar que desde o momento da compra do criptoativo até à venda em que a contraprestação é moeda e não criptoativo, para a AT conseguir comprovar que de facto não houve nenhuma mais-valia sujeita à tributação nesse período. Sim.
Portanto, na verdade, quem tem criptoativos e investe neste tipo de ativos tem de guardar muita informação.
Sim.
Convém que guarde bem guardadinha para quando tiver de o declarar, pelo menos, não é?
Nem mais. Sim, até porque aí permite-me dizer outra coisa que não tem a ver só com criptoativos, mas com tudo, que é o ónus da prova invertido, não é? Portanto, a AT presume, em função da informação que tem, que a tributação deve ser X, e depois caberá ao contribuinte provar o contrário, caso tal seja verdade, não é? Portanto, no fundo, a AAT cobra impostos com base na informação que tem. Se houver mais informação que prove que o imposto que está a ser cobrado deva ser diferente, cabe normalmente ao contribuinte comprová-lo.
Muito bem.
Mal ou bem, desculpa.
Não,
mal ou bem é o sistema que temos. Isto dá, me gera, de facto, muita controvérsia e muita polémica, porque muitas vezes há algumas injustiças. E as injustiças são difíceis de lidar, não é? Mas pronto, é o sistema que temos, é a legislação aplicável que temos. Também é verdade que pago ao justo pelo pecador, porque muitas vezes existem muitos pecadores e todos nós, como sociedade, queremos que isso não aconteça. Eu, em particular, acho que pagar o justo pelo pecador é, de facto, muito mau. Compreendo a posição da AAT em muitas situações, mas não aceito algumas coisas que se passam. Mas compreendo que tenha que ser assim. Desculpa a minha opinião aqui
não,
pessoal.
Não, certo.
Mas...
Tá, é mesmo. Este espaço também é para isso. É para partilhar perspectivas, não é? Também. Ainda sobre estas questões de obrigação declarativa e de ter todas as informações, a lei foi implementada a partir de 2023, não é? Quem já tiver feito estes investimentos há 10 anos, há 20 anos, provavelmente não está munido da informação, digo eu, necessária para fazer a prova desse caminho todo. Como é que se resolve estas situações?
É outra situação que vai ter que ser esclarecida, mas eu diria, mais uma vez, se a alienação ou se a venda for feita durante o ano 2023, toda a legislação nova será aplicada. Sim. Okay. E aqui penso que também é justo dizer que portanto, se a compra tivesse sido feita há 10 anos e a alienação for feita em 2023, existe a obrigação declarativa, sim, mas não há imposto porque se aplica o período superior a 365 dias.
Certo. A minha questão aqui era mais relacionada com se uma pessoa que tem há mais de 10 anos e depois vai ter que chegar e declarar todos os passinhos que deu em relação àquele investimento que pode ter passado pela troca de moedas, como é que
sim,
é feito?
Sim, pode acontecer que comprou uma determinada criptomoeda há 10 anos, fez N trocas até determinada data e a última troca que fez foi, por exemplo, em setembro de 23.
Certo.
Cai dentro da dúvida que todos temos e que esperamos que a AAT esclareça em breve se há ou não lugar a tributação e o que é que conta como data de aquisição, se é setembro de 23 ou se há 10 anos atrás.
José, estamos mesmo a terminar. Pergunto-te, no final de contas, se tiveres de partilhar aqui algumas dicas ou recomendações a quem tenha criptoativos e queira perceber como é que vai atuar neste período declarativo que começa a 1 de Abril, o que é que partilharias com estas pessoas?
Bom, em primeira instância é uma recomendação genérica, que é informarem-se devidamente de toda a legislação aplicável. Dito isto...
Sinto que muitas pessoas depois não conseguem,
exato,
perceber, não é?
Era isso que eu ia dizer. Dito isto, como em muitos casos não é obviamente a área de especialidade de muitos dos contribuintes, a minha clara sugestão é pedirem um aconselhamento especializado. Portanto, existem um conjunto de profissionais no nosso país que poderão ajudar ao devido preenchimento
da declaração
e nesses casos acho que será de facto muito pertinente pedirem-nos ajuda ou outra entidade qualquer que consiga interpretar e acautelar todos os interesses do contribuinte, até porque, como nós sabemos, depois qualquer tipo de chatice que possa derivar daqui não é de todo aconselhável e pode causar muitas dores de cabeça e perda de tempo e depois até dinheiro para ser resolvido. Portanto, a minha clara sugestão é que se consigam preencher a declaração e declarar tudo aquilo que há para declarar de uma forma mais correta possível à primeira.
Portanto, é um daqueles investimentos que se faz para se garantir que se poupa dinheiro e tempo e trabalho.
Normalmente, não é? Esse investimento tem um retorno mais do que garantido e em vários múltiplos. Sim.
Muito bem. Obrigada, José, por teres aceitado o nosso convite. Este foi No Final de Contas com José Valle, especialista em questões fiscais. Quanto a nós, continue a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.